Oi, gente, aqui é o David para mais um episódio aí da sua rapidinha da terça-feira aqui no Fala Gay Podcast. Hoje é só comigo. Separei aí alguns temas aí para conversar com vocês. Mas antes de falar sobre qualquer coisa aqui nesse podcast, por favor, segue a gente aí na sua plataforma de stream que tá ouvindo esse episódio. Se chegou agora, por favor, segue, clica aí no botão de seguir. E ou ative o sininho, dependendo da plataforma, é só o sininho. Além de se inscrever, além de seguir, se for no YouTube, né? Se inscreva, comente o episódio, acho que só no YouTube e no Spotify dá pra comentar os episódios. E no Spotify dá pra você classificar a gente aí com 5 estrelinhas, viu? Tem 168 pessoas que classificaram até agora. E a gente tá com a nota de 4,7, a gente quer subir essa nota aí, por favor. Até o final do ano, a gente quer bater 200 classificações e subir pra 5,0, viu? Que a gente merece. Dois episódios por semana, gente, por favor. Vamos lá, irmãs. E segue a gente aí no Instagram também, @FalaGayPodcast. As novidades chegam sempre por lá. Agora tá um pouquinho paradinho lá o Instagram, mas logo logo a gente volta, o Festival de Promessas. Mas segue a gente lá, curte os posts, compartilha esse episódio, marca a gente e troca uma ideia também. A gente adora responder vocês lá no direct. Manda algum caos pra gente também, alguma situação no falagaypodcast@gmail.com. A gente adora receber e-mail de vocês. Eu tô doido pra dar minha opinião na vida de vocês. Os meninos também. Então, é isso. Vamos aí mandar material pra gente usufruir. Pra gente conseguir fazer episódios aí com situações de vocês também, tá? Gente, eu separei aqui três temas. Eu tinha separado mais, mas acho que esses três aqui já. Eu já vou conseguir falar bastante coisa. Eu tenho uma lista de coisas pra falar no, no, nesse episódio, nesses episódios de rapidinhas. Primeiro de tudo, o show da Pabllo no The Town. Menina, você assistiu The Town? Você foi pro The Town? Vocês aí foram pro The Town, gente? Eu não fui pro The Town. Não fui nenhum dia. Sou uma pessoa assim, pobre, pobre, pobre. Sem dinheiro pra nada. E não fui no festival. Assisti alguns shows pelo Globoplay. Acho que eu comentei no episódio da semana passada. Assisti alguns shows, eu queria ter assistido o show da Ludmilla, foi, acho que no feriado, né, o show da Ludmilla. Mas assim, do primeiro final de semana, eu assisti o show da Demi, gostei bastante. Assisti o show do Matuê, também gostei muito. Aliás, gente, tem alguém que gosta do Matuê? Ai, gente, vamos trocar ideia. Difícil achar alguém, assim, pra. É porque é mais. Eu acho que é. O público dele, lógico, né? Majoritariamente hétero, mas. Pô, gente, adoro. Quem aí gostar, vamos trocar ideia. E assistiu o do Bruno Mars também, gente. Nossa Senhora. Perfeição. E gostei dos três. Aí teve o da quinta-feira, que foi o feriado. Aí eu tava louco pra assistir o da Lud, mas me perdi nos horários, não consegui assistir. Assisti só uns trechinhos. E, nossa senhora, perfeita. A gente tem as crianças da vizinha gritando, não sei nem se dá pra ouvir. Nossa, falar nisso, gente. Olha, já mudando de assunto, TDAH nervoso. Nossa, gente, toda noite agora, acho que faz umas, sei lá, faz um mês, mais ou menos, acho, um mês, dois, que uma coruja fica numa árvore aqui do lado da minha casa e ela fica piando maravilhosa a noite toda. Aí eu até pesquisei, né, o que que significava. E significa, tipo, proteção, acho que eu me lembre. Tinha pesquisado, esqueci. Mas é mais ou menos isso, acho que é proteção. É meio que tipo assim, tô aqui. Ai, gente, toda noite ela fica, tipo, umas 4 horas. Tipo, começa, sei lá, meia-noite. E aí vai até umas 3 horas da manhã, sei lá. Ela fica aqui gritando. Pi! E tem corujas que fazem sons diferentes, né? Tem aquela brum, brum. Olha eu imitando coruja aqui no, no, nas rapidinhas. Mas enfim, meninas. E aí, voltando pro The Town. E eu queria muito ter assistido o show da Lud, não consegui. Assisti só uns trechinhos, mas a mamãe, né, maravilhosa. E aí, desse final de semana, eu também queria ter assistido o show da Pitty, que foi no sábado. Também me perdi nos horários, não consegui assistir o show da Pitty, assisti só uns trechinhos no Globoplay. E aí no domingo eu fiquei perplexo, eu falei assim, não, eu vou assistir, né? Porque hoje tem muito show legal. E aí assisti o show da Marina Sena, que eu adorei, que ela fez uma homenagem pra Gal Costa, né? Eu achei tudo, eu amo, amo Marina Sena. E aí depois teve show, né? Assim, gente, é isso. Pabllo Vittar com a banda. Acho que quem acompanha aqui sabe, já disse várias vezes. Acho que também quem já viu no meu Instagram pessoal também, eu tô sempre comentando também alguma coisa, compartilhando alguma coisa dela. É da Pabllo, sou muito fã, sou muito cadelinha da mamãe. E existia toda essa coisa aí sobre ela fazer finalmente um show com banda, né? Porque era uma cobrança, principalmente da galera do Twitter. Principalmente a galera do Twitter ficava, tipo, cobrando muito ela sobre ela fazer um show com banda, porque, assim, pra quem não acompanha a Pabllo, acho que desde sempre ela acho que, nunca fez, acho. Provavelmente nunca fez, acho que foi a primeira vez que ela fez um show com banda mesmo. Antes era só com base pré-gravada. Teve a live que ela. As versões ao vivo que ela lançou. Que foi gravado lá no Ibirapuera, lá no, na Oca do Ibirapuera, inclusive. Que ela fez, tipo, sem público mesmo. Mas ela gravou, tipo, uma versão ao vivo de algumas músicas. Tipo, um show ao vivo mesmo. Como esses que a Ariana lança da Vivo. Vários artistas, na verdade, fizeram esse formato, né? E aí ela fez, o show dela. Um show, tipo, live, gravado, com versões ao vivo, só. E aí, tipo, tem base pré-gravada, mas a base foi pré-gravada da banda tocando no estúdio. A banda não tava ali em si no, nas gravações, né? Que é o que o pessoal pedia mesmo, né? Tipo, que ela fizesse um show e gravasse. Eu também queria, gente, não vou mentir, não. Queria muito ver um show dela ao vivo, assim, com banda. E se ela gravasse, tipo, um DVD, aqui hoje tá defasado o DVD, né? Mas se ela fizesse o registro e disponibilizasse, eu ia amar. Porque eu gosto muito do som da banda ao vivo, sabe? Eu acho que fica muito orgânico o show quando tem banda ao vivo. Eu amo. E aí, mas ela gravou esse show. Aí em Pabllo, né? Todo com a base da banda gravada no estúdio. Não sei se vocês entenderam. Mas é isso, ela gravou tudo no estúdio e depois colocou a base lá no show. Só que nesse show do The Town. Ai, gente, tô toda. Ai, adicção de milhões. No The Town, ela fez com a banda mesmo. E eu amei, nossa, até me emocionei no início, queria muito estar lá pra prestigiar ela, pra assistir ela lá. Eu era, como eu falei, né, desses fãs que queria também a banda, só que eu não tava ali macetando ela, né, pelo amor de Deus. Eu respeitei a opinião dela porque ela já tinha falado que ela não ia colocar banda, que ela não gosta, acho que com banda. Ela até usou o exemplo da Rosalía, que usa base pré-gravada, usou, né, pelo menos na Motomami Tour, base pré-gravada. E eu respeito a decisão dela, né? Por mais fã que eu seja, eu respeito a decisão dela, né? Queria, tipo, por exemplo, músicas mais R&B, um pouco mais românticas, um pouco mais baladinhas, sabe? É que ela fizesse um álbum assim. E aí ela falou que ela não queria, que ela queria lançar um álbum pra noite, né? Noitada, pra balada mesmo, com um batidão mesmo. Eletrônico, enfim. E ela lançou, e enfim, decisão dela. ela chegou num patamar, eu acho, que ela tem total liberdade para ela fazer o que que ela quiser mesmo, assim, sabe? E eu acho que ela já tentou muito agradar todo mundo, eu acho, né? Não sei. Tipo, lançando muito lógico, a vibe que ela fez sucesso, né? Que foi aquele som, ou sons muito semelhantes a K.O., né? Corpo Sensual. Fez até um álbum todinho nesse som, que foi o Batidão Tropical, que eu amo, por exemplo. E, enfim, a discografia dela é impecável e eu acho que ela tem total razão de fazer os trabalhos dela da maneira que ela quer. Se ela quer fazer um álbum todo de eletrônica, do jeito que ela quer, ela faz. Se ela quer fazer shows, turnês, sem banda, ela faz. Se ela quiser botar banda, ela coloca. Se ela quiser tirar, depois ela tira. Eu amo ela de qualquer jeito. Para mim, ela chegou num lugar, ela tem um impacto cultural que ninguém tira dela, sabe? Foi a primeira drag a fazer vários, a ter vários feitos, sabe? Tipo, em 2017 pra cá. Então, eu acho que assim como eu vou comparar assim, assim como Britney, assim como a Beyoncé, como a Rihanna, tiveram seus impactos culturais e hoje. Se elas não pegam o número 1 no, nos charts, na Billboard Hot 100, isso não importa, né? A própria Beyoncé já falou sobre isso, sobre ela não se importar em pegar mais o número 1, que o impacto cultural que ela tem é inegável, e é mesmo. Você pode ver que no The Town, é outra coisa que eu ia comentar, nesse. No, nesse Nessa primeira edição, né? Vários artistas fizeram referência a Beyoncé. Vários. Teve a Karol Conká, que fez um medley, né? Acho que foi um mashup, na verdade, eu acho. Que é de Diva com. Acho que é a música Boa Noite dela, que eu amo também. Se eu não me engano, é Boa Noite. E aí ela fez esse mashup. Teve a Urias, que também acho que usou Move no show dela. Eu vi só um trechinho. Teve a Ludmilla, que fez referência à Renaissance Tour, figurino, a maneira de captar as imagens. Teve a Gloria Groove, que também fez um show incrível também que eu assisti. Amo a Gloria. Gloria que é aqui, da Zona Leste, Vila Formosa. Sou de Itaquera, mas a gente é praticamente vizinho. E ela, tipo, começou o show com as músicas lentas, muito na vibe da Beyoncé. Ela que nitidamente fala, né, que ela se inspira muito na Beyoncé e deixa muito claro isso, né? Então, teve a Isa também, que eu vi ali no início, pelo menos, muita referência a Mrs. Carter Tour, né? Os telões de LED, pelo menos, muito parecido. E o figurino também, parecido, enfim. Que também, a Isa também nitidamente também fala que se inspira, tem a Beyoncé como referência, e é isso. Acho que assim como a Beyoncé, a Rihanna, a Britney, Madonna também, a Pabllo tem o impacto cultural dela e que muitas também usaram a fórmula parecida da Pabllo. Você pode ver em vários outros trabalhos e assim, impacto cultural para mim é a coisa de. Uma pessoa que não consome, às vezes, música, mas sabe quem é. Tipo, a minha mãe consome música, mas ela não conhece, tipo, artistas do meio LGBT, como eu conheço por ser LGBT, por exemplo. E ela conhece a Pabllo, ela conhece a Pabllo. Agora ela conhece a Glória também, que tá aparecendo mais na mídia tradicional, né? Tipo, nos programas de TV e tal. Mas ela conhece mais a Pabllo, ela adora a Pabllo. Até minha avó conhece a Pabllo Vittar, acha ela bonita, enfim. Então é isso, esse impacto cultural que a Pabllo teve de chegar a furar a bolha, chegar a lugares que, tipo, às vezes nenhum outro LGBT teve a oportunidade. Como o Paulo Gustavo também teve esse impacto cultural, e hoje a gente vê várias pessoas seguindo os mesmos passos, sabe, do Paulo Gustavo, ver pessoas muito. Na mesma energia que ele, sabe? Fazendo humor, enfim. Personagens, sketches. E a Pabllo tá num lugar, para mim, que é irretocável, sabe? Assim como a Glória tá fazendo dela agora, a Luísa Sonza também tá fazendo um trabalho muito foda, o João também, e o que a Anitta também fez, desde 2013, a Ludmilla também, nossa, a Ludmilla tá, tipo, assim, eu sou suspeito, sou muito fã da Lud, e é isso, eu tô muito feliz pela Pabllo ter finalmente feito, sido reconhecida por um festival grande como o The Town. Espero que ela esteja o ano que vem no Rock in Rio também, no palco principal, como ela merece. E eu digo isso também por todo o hate que eu já vi a Pabllo passar, tipo, quem assistiu as últimas entrevistas dela também. Eu não entendo, eu vejo parte da comunidade sempre atacando ela. Usam a Glória como, né, todo artista pop usam a Glória de muleta pra atacar a Pabllo. Eu acho isso uau. Pra mim, essas comparações, às vezes quando eu vejo os comentários, eu fico pensando assim, eu falo, gente, essa pessoa, ela deve sofrer de alguma coisa, que ela se compara já com muitas pessoas, né? Ela se compara já com muitas pessoas e isso vem, acho que, desse lugar, sabe? De muita comparação, sabe? A pessoa, às vezes, se sente muito inferior ou se sente muito superior a outras pessoas. E esse a visão dela sobre tudo. Sempre uma é melhor do que a outra, uma é mais do que a outra. Uma tá lá na frente, a outra tá atrás. É lógico que o mercado, a sociedade em si, ela já potencializa muito isso, né? Essas rivalidades é visto até como algo positivo, né? Para a pessoa sair da zona de conforto, fazer outras coisas. Eu vejo parcialmente isso também, mas acho que é uma coisa muito danosa quando se torna esses ataques assim, hate, né? Tipo, ataques desnecessários, sabe? Uma comparação ou outra é inevitável, até porque todo mundo é diferente um do outro. A Pabllo e a Glória são muito diferentes, por exemplo, você vê a água pro vinho, mas as duas são extremamente talentosas e estão em lugares muito foda e a gente deveria celebrar isso, né? Enfim, e é isso, eu amei muito o show da Pabllo. Ela chamou a Lineker, que eu também amo de paixão, sou muito fã, sou doido pra ir no show da Lineker, um dia vem aí. E a Jupi do Bairro também, eu adorei a participação dela, elas cantando juntas. Fizeram até a referência. Usaram como. Acho que foi o Papel Pop, fez uma montagem, né? Da Diana Ross, que foi no show da Beyoncé, né? Cantar parabéns pra ela. E a Beyoncé abraçou ela, e aí tem. Do lado a imagem da Pabllo abraçando a Jupi do Bairro. Eu amei, amei, amei. Ficou muito bonito. E é isso, gente. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre mais uma reclamação. Sobre, não sei se vocês assistiram. Eu não assisti o programa, não assisto esse programa. Eu assisti o trecho que foi compartilhado na internet, né? Principalmente pela página dos artistas, que é a apresentação que o Carmo Della Vecchia, que é o ator lá, aquele maravilhoso, aquela bicha maravilhosa, que ele fez uma apresentação da Madonna. Ele, tipo, recriou a apresentação da Madonna no VMA de 2003, onde ela se apresenta junto com a Britney e a Christina Aguilera. E aí, o Carmo Della Vecchia, ele representou a Beyoncé, oi, a Madonna, né, cantando Hollywood. No VMA 2003. E o Diego Martins representou a Britney. E o Amaury Lorenzo representou a Christina Aguilera. Eu amei, 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 amei. Só bicha para criar uma coisa foda dessa num horário nobre. Só que aí eu tô assistindo, comemorando, super empolgado, assim, porque eu já adoro os três, né? Eu já nem falo direito deles aqui, né? Do Diego Martins e do Amaury Lorenzo, né? O Kelmiro. Sou muito fã dessa novela o tempo todo, enfim. Falo o tempo todo. Busco pessoas para falar o tempo todo dessa novela. E aí eu tô assistindo no final, na hora do beijo, que tem, né, na apresentação da Madonna, Britney e Christina, o programa corta o beijo. Tipo, mostra o. Acho que o Thiago Abravanel. Aí o pessoal tava brincando, acho que eles fizeram referência ao Justin Timberlake. Só que assim, eles não deixaram nem o primeiro beijo. Se tivessem deixado o primeiro beijo, né, que foi. Acho que no programa o Carmo vai dar o selinho primeiro no Amaury Lorenzo. Só que na hora que ele vai dar, já corta. E aí não mostra nenhum dos beijos, entendeu? E aí é muito estranho, sabe? Ainda mais. A Globo com essa coisa toda progressista, super desconstruída, falando sobre pautas como LGBTfobia o tempo todo, né? Dando mais espaço para pessoas LGBTs, tanto nas telenovelas também. E aí, quando é a questão, quando chega no beijo, sempre tem um corte. É muito estranho. Nas novelas, agora, né, pelo menos. O Kelmiro teve um selinho, como eu já tinha comentado, né? E no em Vai na Fé teve também o selinho que o Yuri deu no boyzinho lá. Que eu esqueci o nome do personagem, ele ficou tão pouco tempo lá. Deu também um selinho. Mas assim, não foi desenvolvido, sabe? Na questão do Yuri em Vai na Fé. Inclusive no final ele fica com uma menina. Totalmente normal, ser bissexual e tal. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? Nunca desenvolve, aprofunda um personagem de dois homens que se relacionam, sabe? Nunca, nunca. E aí, eu acho que tá tendo um pouco de impasse também no Kelmiro. Por mais audiência que esteja dando, sempre tem um entrave, sempre tem um impasse. E aí, parece que é por causa da gestão do Amaury Soares, se eu não me engano. Que é o que foi casado, tipo um diretor... Um dos diretores manda-chuva agora da Globo, diretor-geral, sei lá, que foi casado com a Patrícia Poeta, né? E aí isso já diz muita coisa também. E aí. E também o programa onde teve essa apresentação do Carmo Della Vecchia foi. O quadro foi Batalha do Lip Sync, que é tipo. Um quadro que eles pegaram de lá de fora também, que Lip Sync. Batalha de Lip Sync também. Teve a apresentação já do Channing Tatum representando a Beyoncé, enfim, é bem legal. E aí achei legal quando anunciou que ia ter aqui no Brasil. E achei legal assistindo essa apresentação do Carmo, Amaury e Diego Martins, mas no final eles cagaram. E aí quem apresenta esse programa, que é um quadro do Domingão, o Luciano Huck, né? Que também já é outro que eu também fico sempre com o pé atrás, sabe? É isso, sempre pagando o tempo todo de desconstruídos e tal. Quando chega na hora do beijo, por que que não pode ter um beijo, né? No horário nobre, um beijo de dois homens. Quando é um selinho ou coisa de casal hétero, sempre tem. Inclusive, eu tava até comentando esses dias que eu sempre comento. Sempre comento que estavam enrolando tanto para ter beijo, beijão mesmo do Kelmiro. E aí fica nesse vai, não vai, não sei o que. Sempre quando chega lá, quase encostando a boca, aí corta. E na cena seguinte, sempre tem um casal hétero se pegando. No caso, nesse caso que eu tô me referindo, foi em seguida teve a Lucinda se pegando com o policial lá, o delegado, na verdade. Se pegando horrores. E aí tem até a Nelly, né, Tata Werneck com o Renner Cadete lá. Que faz o italiano na novela, a própria Bárbara, a Bárbara Reis e o Cauã Raymond, né? Faz os protagonistas, casal protagonista da novela, se pegando o tempo todo. Aí tem a Agatha Moreira também se pegando com vários boys lá. E quando chega no, no nos viados, não pode um beijão. Um beijão, gente, eu não falo nem cena de sexo. Nem coisa explícita assim mesmo, mas beijo, sabe? Romântico, como todos os outros casais têm. Enfim. É isso. É decepcionante. A gente tá em 2023 e parece que tá acontecendo as mesmas coisas de quando teve a novela do Félix, sabe? Lá em 2012, 2011, 2012, eu acho. É estranho. Enfim. E por último, gente, os 30 anos. É, para não me estender tanto aqui. Para quem não sabe, eu tenho 30 anos de idade. Fiz em dezembro do ano passado. E muita coisa se diz sobre os 30 anos, né? Inclusive, a gente tem um episódio sobre os 30 anos. É, não, na verdade é de repente quase 30. A gente ainda não tinha 30 anos, mas sobre todo esses mitos dos 30 anos, né? Da Casa dos 30, 3.0. E acho que na época eu já tinha falado bastante sobre as impressões que eu tinha chegando nessa idade, né? É, mas aí eu esperei um tempo para também fazer um episódio sobre isso. Os meninos ainda não têm 30 anos. E aí eu vou falar sobre um pouquinho do que eu tenho sentido de dezembro para cá, né? Que foi quando eu fiz aniversário em dezembro. E aí já eu tô fazendo 31 e ainda não falei disso, né? Mas eu tenho sentido algumas coisas diferentes. Nada místico, mas eu senti que eu tô mais tranquilo, sabe assim? Eu acho que muitas chaves se viraram do ano passado pra cá. Eu amo isso, acho que sempre vira várias chavinhas de um ano pro outro pra mim. Sempre, já falei isso várias vezes, né? Gosto de reservar um tempo pra mim, pra fazer um balanço das coisas que aconteceram no último ano, nos últimos anos, cálculos e reprogramar rotas, sentir muito o que eu quero fazer de verdade, nos próximos meses, enfim, objetivos e tal. E eu senti que do ano passado pra cá eu tô muito mais tranquilo. Olha, a minha cachorra, Maggie. Ela sempre dando o alô dela nos episódios. E aí, eu sinto que eu tô mais tranquilo, sabe? Eu tô bem mais tranquilo sobre várias coisas. Eu acho que antes eu tava mais angustiado com a coisa de chegar nos 30 anos e não ter feito metade das coisas que eu queria fazer ainda, sabe? Mas acho que dos 20 aos 30, eu consegui tirar bastante coisa de experiência, sobre ter paciência, sabe? E fazer as coisas com calma e sentir muito o que eu realmente sou e o que eu quero fazer. Tem muita coisa que eu não tenho certeza se eu quero, mas eu tenho muita certeza sobre as coisas que eu não quero. Então isso também me dá uma direção melhor e mais calma, tranquilidade sobre quem eu sou. Acho que já sei muito sobre mim. Nunca que eu em uma vida só eu vou me conhecer 100%. Não, posso viver, sei lá, 200, 300 anos. Nunca conseguiria me conhecer por completo, mas eu tenho uma base melhor sobre quem eu sou hoje, sabe? E é isso, tranquilidade. Acho que essa é a palavra dos meus 30 anos. Nesses 8 meses aí, tendo 30 anos. Tranquilidade é a palavra. Uma paz interior infinita. Um pouquinho lá no fundinho ainda tem muita coisa para ser resolvida, obviamente. Mas eu tô bem mais tranquilo. Eu queria saber quem tem aí 30. Eu sei que o pessoal, a maioria, né, do pessoal que acompanha a gente, pelas métricas que a gente tem acesso, né, é entre os 28 e os 34 anos, a maioria do público, de vocês aí que ouve a gente. Então, os que têm principalmente 30 anos já, eu queria saber o que que vocês sentem, se isso acontecer para vocês também, de mais tranquilidade, se não, se vocês estão mais desesperados. Se não aconteceu nada, não sentiu nada, não mudou nada, tem muita gente que diz isso. Ah, achei que ia chegar nos 30, acontecer isso e aquilo, na verdade não aconteceu também, de boa. Eu já vi gente falando que na verdade acontece quando dá uns 40 anos, né? Que aí realmente dá tranquilidade, mas gente, sério, agora com 30 me deu muita tranquilidade sobre muita coisa. E aí, eu queria saber, os 30 mais aí. Queria saber de vocês. O que que vocês acham? Como foi pra vocês? Comente lá no Instagram, por favor. Mande por e-mail. Eu quero ler. Quero saber também, ter uma troca sobre isso também. E sobre os outros assuntos que eu comentei aqui, gente. Eu quero pedir desculpa, de verdade, se eu... finalizando agora, né? Desculpa se eu confundo muito vocês nos episódios que faço solo. Até com os meninos também, que eu sei que às vezes eu confundo eles. A maneira de me expressar, de falar. De, às vezes, organizar os pensamentos. Já conversei com eles sobre isso, eles super entendem, né? Mas às vezes eu acho que pode ser que um ouvinte ou outro não entenda, enfim. Não que vocês fiquem embodiados, mas também se ficarem, né? Enfim, normal também. Mas é isso. Sempre tento fazer episódios sobre coisas que eu tô consumindo ou tô refletindo sobre. Os meninos também. E eu tento melhorar a minha dicção, tento melhorar a coesão dos meus pensamentos, enfim, para me expressar e ter um contato melhor aqui, uma comunicação melhor aqui com vocês, que eu gosto muito de fazer. Os meninos e eu, a gente ama fazer esse podcast. E é isso. Eu quero melhorar. Dá vontade de fazer tanta coisa com esse podcast. Tanta coisa. Tava aqui já vendo o Apoia-se de novo, né? Que a gente lançou, mas não vingou. E tava vendo aqui o Apoia-se pra, enfim, tentar, quem sabe, lançar ele de novo. Tentar conseguir emplacar ele. E aí, conseguindo captar financeiramente recursos, né? Pra, quem sabe, fazer mais episódios em estúdio, com vídeo, né? Seria tão legal fazer isso de novo. Enfim, é isso. Tem episódio em versão de vídeo, vários, né? Na verdade, no YouTube. O Hiroshi tem um trabalho do cacete pra subir vídeo no YouTube. Então, quem puder, vai lá assistir. Engajar lá também, se inscrever no canal. E mais também tem dois, na verdade, dois episódios feitos no estúdio mesmo. A gente gravou no mesmo dia, mas é um com um tema e o outro lendo e-mails. Então, quem tá chegando agora e não sabe, vai lá assistir, procura lá que tem. Eu só não sei agora qual o número do episódio, mas acho que é entre os 50 e os 60. Eu acho que é o 52, 53, provavelmente. Mas tem lá, versão de vídeo pra ver a gente. E é isso, gente. Muito obrigado quem ouviu até aqui. Muito obrigado quem ouve a gente, quem ajuda, quem segue, curte, comenta, classifica. Muito obrigado mesmo, de coração. Espero que vocês tenham uma semana incrível. Um fim de ano aí, tá chegando já, menina. A Mariah Carey já tá descongelando. Veio o Halloween aí, depois já o Natal. Já tá vendendo panetone. Ai, tô doido pra comer um panetone. E espero que quem ouve a gente, que às vezes tem alguns dias ruins, que isso passe logo, que vocês fiquem bem, que tudo melhore, né? Espero trazer aí um pouquinho de alívio, pelo menos por um tempo aí, né? 30 minutos com esse episódio. Enfim, um beijo, meus amores, e até quinta-feira com as minhas irmãs. Um beijo e tchau. Pablo, eu te amo!